Bem-vindos ao Free Bet Show, powered by Betano. Isto é o episódio 70 e quem percebeu a dica está dada, ok? Aqui logo no início com o meu grande amigo Pedro Azevedo.
Alex, apanhaste-me agora de surpresa, eu estou a conter o meu riso. Pareceste ontem de Harry Potter, não sei, já lá vamos.
Há um jogador que parece o Harry Potter.
É verdade, que festeja assim.
E até os óculos depois do jogo, adorei.
Alex, e que festeja assim e que já festejou assim na Liga Portuguesa.
Verdade.
Porque este homem, Kerem Aktürkoğlu, chegou, viu e venceu.
É verdade.
Não há melhor frase para caracterizar a estreia do reforço turco Kerem Aktürkoğlu, que veio do Galatasaray para o Benfica. E Alex, é pelo Benfica que eu te proponho que nós comecemos esta semana. Porque o Benfica teve o primeiro jogo com um novo treinador,
sim,
novo sistema tático, alterações no 11, jogadores nas peças certas ou não. É isso que eu e tu vamos agora debater. E portanto, Alex, manda vir a tua opinião, que é para começarmos a nossa discussão.
Eu adorei esta estreia, tanto de Kerem Aktürkoğlu, como também de Bruno Lage. Nós vimos duas coisas que nós não vimos com o Roger Schmidt tão bem, que com o Bruno Lage vimos. Eu realmente vi um modelo de jogo com o Bruno Lage, que foi a prioritização dos melhores atributos dos jogadores que lá tem. Tem Kökçü, tem Pavlidis, que sem bola está a fazer muito, tem Florentino, que é o 6, e o que eu gostei mais também neste jogo pelo Benfica, que foi, o Benfica não teve uma boa primeira parte, com o erro de Otamendi, 21 segundos bastou.
Logo a começar, neste
muito
caso.
Inesperado, ok? E uma equipa poderia ir abaixo com aquele momento, mas o Benfica não foi, e Bruno Lage soube aproveitar, e tivemos uma equipa que na segunda parte, completamente diferente, e que percebeu que tinha de depender menos de Di Maria. Isso foi um momento de jogo muito notável, em que começámos a ver mais foco no Kökçü, mais foco nos jogadores à volta,
Rolizer
e
também.
Não tanto no Di Maria.
Sim, sim.
E as dinâmicas aí melhoraram
muito. E não deixa
de
ser interessante que esse desfocar da concentração ofensiva toda do Benfica em Angel Di Maria, como foi recorrente na época passada, melhorou o próprio Di Maria.
Exato.
Deixou-o mais liberto para o jogo. Tirou esse foco, esse peso de cima dele. Não é que ele tenha problemas com o peso da responsabilidade, porque é um jogador,
sim,
como nós sabemos, que o assume. Mas isso foi benéfico para Di Maria e isso foi benéfico, como tu disseste agora e muito bem, para o coletivo. O Benfica arranjou neste jogo mais soluções ofensivas, tirando esse foco de Di Maria e sendo mais dinâmico nesse ataque organizado.
Retirou o peso no foco defensivo de Di Maria.
Também.
Di Maria não teve de pensar tanto a nível defensivo. E agora, estando atrás de Pavlidis,
sim,
vimos um Di Maria muito, muito mais confiante a ir da direita para o meio.
Ora bem.
E o Kerem Aktürkoğlu a ir da esquerda
para o meio. Exatamente.
É o foco dos
abrindo
dois.
Espaço para Carreras e para Bá. E esta, Alex, é um dos pontos que eu quero aqui referir e deixar de ti e a quem nos vai ouvir a pensar. Bruno Lage, ao contrário do Roger Schmidt, e isto tem as suas valências e o seu contrário, quer para um, quer para o outro. Roger Schmidt era um treinador que tem o seu modelo, para esse modelo usa um sistema tático,
sim,
e os jogadores têm que se encaixar nesse sistema tático.
Verdade.
Há muitos treinadores assim, não é só Roger Schmidt. Bruno Lage é um treinador diferente e, portanto, isso viu-se nesta estreia dele pelo Benfica. Bruno Lage adequa-se aos jogadores que tem.
Exatamente.
E nós vimos isso não só no Benfica, como no Wolverhampton, como também no Botafogo. E, portanto, Bruno Lage percebeu o quê? Que este reforço do meio-campo com Kökçü e com Rolizer, as permutas deles, os dois, quer atrás de Pavlidis, quer a combinarem, neste caso, Rolizer à direita com Alexandre Bá e com Di Maria, Kökçü no centro-esquerda, com Álvaro Carreras e com Kerem Aktürkoğlu, isto resultou, isto deu mais dinâmica ofensiva ao Benfica e deu uma maior variabilidade na organização ofensiva, que era a grande pecha de Roger Schmidt.
E também o que eu senti com Bruno Lage é que Gianluca Bresciani, André Sheldrup, Florentino Luiz, Orkun Kökçü, são vários jogadores que melhoraram muito com o Bruno Lage no seu rendimento.
E Alex,
e António
Silva. Se tu pensares bem, esta melhoria não veio dos treinos. Ou seja, Bruno Lage,
sim.
Ou seja, na minha opinião, nós daqui a um mês, vou dar um mês, daqui a um mês podemos estar aqui os dois a fazer uma análise, ok, o modelo de Bruno Lage é de facto mesmo este,
sim,
é assim que ele prepara a sua equipa,
eu
porque
acho que vai ter dois
Bruno Lage fez dois treinos, também acho, Bruno Lage fez dois treinos, apenas com a equipa toda.
Verdade.
Porque o Benfica,
Aktürkoğlu,
o Benfica teve imensos jogadores internacionais.
Sim.
Aliás, basta percebermos que apenas 5 jogadores do plantel principal estiveram cá na pausa das seleções em Lisboa. E, portanto, os dois treinos fizeram uma diferença, acima de tudo, parece-me, anímica e nestes detalhes de movimentações e dinâmicas.
Sim,
não
sim,
ainda de uma exposição total e um trabalho total nesse modelo. com um sistema ou outro sistema tático. Vamos ver qual é que, o sistema que ele adaptará mais.
E com estas substituições, tu sentias que tanto André Sheldrup, tanto Prestiani, tanto Arthur Cabral, tanto Abdouni tinham algo a provar e sentiam que se fizessem a diferença naquele jogo, iriam ganhar a titularidade. Tudo está em aberto no Benfica.
É verdade.
E isto é algo que o Benfica tem de ganhar com isto. É a competitividade interna que existe. Se Pavlidis não marcar, eu gosto sim dos movimentos sem bola, respeito muito.
E está vai acabar por marcar.
Está a fazer muitos movimentos, mas se não marcar é o Arthur Cabral.
Sim,
porque Arthur Cabral entrou também. E fez a diferença.
É verdade.
Por isso, adeptos do Benfica, melhores tempos virão, eu acredito.
Também
e
acho.
Virá uma vitória frente ao Estrela Vermelha. Já estou a dar aqui um spoiler, mas
estamos,
sim.
Estamos, nós lá à frente vamos falar sobre isso. Mas eu também acho que sim, Alex, e deixa-me dizer que com poucos treinos,
sim.
Como nós referimos agora, Bruno Lage teve poucos treinos com a sua equipa toda. Com poucos treinos, Bruno Lage fez, na minha opinião, duas coisas muito corretas para este primeiro jogo, e por cima no Estádio da Luz, tinha tido ambientes tensos nesta reta final de Roger Schmidt. Bruno Lage puxou por duas coisas. Puxou pelos sentimentos benfiquistas,
sim.
E isso foi importantíssimo. Quando o Benfica sofre 1-0 logo ao início,
verdade.
Porque fizeste bem, a bancada puxou os jogadores para cima,
sim.
Tirou-os das brasas em que eles estavam, fez uma coisa muito simples que foi, isto nós dissemos, foi poucos treinos, portanto eu vou colocar estes jogadores a jogarem nas posições em que eles se sentirão mais confortáveis, ainda sem estarem totalmente adaptados àquilo que é a minha ideia e àquilo que é o sistema tático.
Portanto, completamente.
Este casamento resulta na perfeição para este jogo, resulta para este curto prazo. Lá para a frente veremos qual o modelo e qual um dos dois sistemas, Alex.
Sim,
se o 4-3-3, se o 4-2-3-1, eu digo-te aqui, eu acho que vai ser no 4-3-3, mas vai mudar nos jogos,
que
a meio dos jogos.
É a melhor formação de quem?
É verdade.
De Orkun
Kökçü.
Que é o melhor jogador do Benfica a nível de talento.
Não tenhas dúvida, Alex. Na minha opinião, só há um Benfica bom se houver um Kökçü bom. E este sistema tático 4-3-3, com esta integração de carreiras, com Kerem Ortogoglu a entrar para essas combinações, parece-me a mim que Kökçü já beneficiou muito. Aliás, foi o jogo em que Kökçü mais quis pegar no jogo e mais assumiu.
Rematou.
Esteve mais à vontade. Esteve mais alegre. E é com um Kökçü assim que o Benfica vai melhorar.
Tem três opções à frente dele.
Claro.
Di Maria, Pavlidis e Kerem Arthur Kökçü.
Exatamente.
Kökçü teve de pensar com o Roger Schmidt a época passada, se eu perco a bola, eu tenho de recuperá-la.
E se quiser, se quiser tocar ao lado, tem Rolaiser. Já
temos...
com ele, ou poderá vir a ter Frederic Ostens.
Exatamente.
Então,
e temos Florentino.
Vai,
exato. Vai ser Frederic Ostens ao lado de Florentino Luís, porque irá dar aquela segurança que o Kökçü precisa e Ostens vai acrescentar muito ofensivamente. Mas falávamos em... confortabilidade.
Acrescentar ofensivamente.
O melhor ataque na Liga Portuguesa neste momento, não há dúvidas. É Vítor Gyökeres, Trincão e Pote. Os números não enganam. Por este momento na Liga, Gyökeres 8 golos, 1 assistência. Trincão 3 golos, 1 assistência. MVP frente ao Arouca. E Pote 4 golos e 3 assistências. E o jogador mais influente da era, Ruben Amorim, é super impactante. E um Pedro Gonçalves forte é um Sporting forte e será sempre pelos vistos.
Oh Alex, e este Sporting forte, pegando nessa frase fortíssima que tu acabaste de usar, este Sporting forte, tal como esta cor fantástica está aqui por trás de nós, é um Sporting que, apesar de rodar a equipa neste jogo em Arouca...
Sim, sim, 5 jogadores.
Venceu por 3-0.
Exatamente.
Alex, porquê? Ruben Amorim...
E sem guarda-redes novo também.
Também mudou. Passou Frank Israel, que eu já disse aqui, para mim Frank Israel não é em nada... inferior a Kovacevic, e acho que é uma luta, vai ser uma luta entre os dois até ao final para ver quem será o titular. Mas já agora dizer o seguinte: Ruben Amorim também teve muitos jogadores internacionais, portanto, muitos de fora que só chegaram quinta-feira, tal como Bruno Lage há pouco no Benfica, e teve ainda outra questão: é que Ruben Amorim joga amanhã, terça-feira,
sim.
contra o Lille para a Liga dos Campeões, e portanto, há aqui uma gestão que Ruben Amorim não podia fazer antes e que pode fazer agora, Alex.
Sim.
Para mim, esta é a tónica principal do Sporting esta semana. Ruben Amorim rodou 5 jogadores,
sim.
e mesmo assim venceu por 3-0. E mesmo assim dominou o jogo do início ao fim e entrou logo forte no primeiro minuto para resolver o jogo. Esta profundidade do plantel do Sporting é o que, na minha opinião, faz com que esta equipa seja ainda mais forte do que na época passada.
Adoro, adoro. E a profundidade do plantel do Sporting é uma consequência criada pela cultura positiva feita por Ruben Amorim. Giovanni Kenda, Katam, Daniel Bragança, isto são todos jogadores... os ativos não estavam valorizados a este nível. E o Ruben Amorim sabe ver o potencial e sabe aproveitar estes jogadores à melhor maneira. 5 jogos, 5 vitórias, 19 golos marcados, 2 feridos. Digam o que é que acham. Quando é que o Sporting irá perder? Se vai perder esta época.
Sem
metam
dúvida.
Nos comentários o jogo que acham que o Sporting pode aqui perder na Liga Portuguesa, ou se não vai perder nenhum jogo.
Ou se não vai perder nenhum jogo.
Nenhum jogo na Liga Portuguesa.
Exatamente.
Isto é possível.
Pode acontecer.
Nós estamos aqui a falar em setembro. É possível o Sporting não perder nenhum jogo. Em casa, certamente na Liga.
Pode acontecer.
Certamente.
Alex,
mas tenho uma pergunta para os ouvintes. E vou dar a resposta no fim. Também é uma pergunta. Podes responder logo. Que é, qual é o jogador do Sporting com mais participações na Champions League?
Jogador do Sporting com mais participação. Não estou a ver. Eu estou só a olhar para o
é uma pergunta que nós iremos dar a resposta.
Estou a olhar
no
para o plantel
fim,
do Sporting.
Ok? Mas se souberem, comentem já e comentem a dizer que estão a ver o episódio e meio que não ouviram a minha resposta. Mas este jogador tem 14 participações na Champions League pelo Sporting. Resposta irá ser dada no outro, pessoal.
Posso arriscar?
Podes.
Gonçalo Inácio?
Não.
Ok.
Boa sugestão, porque Gonçalo Inácio acaba por ser o central com mais jogos
que foi com a saída
de Coates. Exatamente. Mas interessantíssimo!
Muito bom, muito bom.
E novo modelo de jogo, nova forma de estar, temos no Porto.
Temos,
porque
sim,
o Porto
temos,
está
sim,
diferente.
Alex.
E eu adoro ver Nico Gonzalez a tomar as rédeas ali no meio campo. Ivan Raimes é o melhor jogador. Uma nova defesa. Francisco Mora, Neuen Pérez, Otávio. E à direita, João Mário. Martim Fernandes irá ser o titular. Mas
estava
João
tocado.
Mário é muito, muito
problemas.
Bom. Exatamente. Mas vimos que Neuen Pérez vai ser o melhor central do Porto nesta época, na minha opinião.
Vimos
líder.
Vimos isso e vimos, como tu dizias bem, que este Porto está diferente, está bem e recomenda-se.
Exato.
A verdade é essa. Parece-me a mim que esta subida de Galeno era necessária.
Sim.
Galeno faz a diferença, quer joga a lateral esquerda, quer joga como extremo esquerdo.
Sim, sim, sim.
E isso já provou, é um jogador absolutamente fundamental no Porto já há muitos anos e com Vítor Bruno está a demonstrar a importância que tem neste Porto. E parece-me a mim que neste 11 do Porto o que é que vai acabar por acontecer, Alex? Otávio Ataíde, que anda a errar, acabará por sair por Tiago Jalo, minha previsão. Martim Fernandes será sim o titular na lateral direita.
Ok.
Francisco Moura e Galeno vão compor a ala esquerda, obviamente. Nico Gonzalez, como eu te disse há duas semanas, ia descer para o duplo do meio-campo,
okay.
Apesar de continuar a ter presença pela dinâmica da equipa, presença
sim,
na área.
A jogar a 8 com o Alan Varela, ok.
E tem liberdade para subir e para aparecer na entrada da área adversária,
sim.
Portanto, não é por jogar a 8 que não vai fazer isso.
Acredito, sim.
E, portanto, e até Fábio Vieira recuperado de lesão. Será, portanto, Galeno, PP, Ivan Raimer e Samu Omorodion, que quando entrou o Alex fez a diferença e para mim tem que ser titular já.
Completamente, completamente. E já sabemos que a ala esquerda do Porto vai ser com Francisco Mora e Galeno à frente. É uma ala que defensivamente
ala
é muito forte.
E também...
E ofensivamente faz a diferença.
Sem dúvida, sem dúvida.
Galeno já marcou os golos da Champions League época passada e certamente ao ficar no Porto irá marcar muitos golos. E também foi muito positivo ver os adeptos do Porto a apoiar a permanência
Galeno.
De Galeno.
Sim, sim, sim.
Porque sim, as lendas do Porto merecem ser respeitadas e o Porto permaneceu com Diogo Costa, Alan Varela, Galeno e tem uma equipa mais forte esta época que a época passada, tendo em conta todos os problemas que aconteceu, temos um Porto a prevalecer e a melhorar. Eu gosto de ver isso.
Alex, sem dúvida. E acho que esta vitória do Porto só não foi mais expressiva.
Exato.
E nós vimos há pouco os dados da Goal Point. O Porto teve uma expected goals de 3.9.
Temos aqui um desafio.
Venceu por 2-1. E temos aqui um desafio para nós os dois. Porque o MVP deste jogo,
brutal,
apesar da derrota, e que impediu que o Porto ganhasse por goleada, foi Ricardo Velho. E Ricardo Velho não fez só agora uma boa exibição.
Sim,
Ricardo
sim.
Velho está desde o início da época passada a colecionar boas exibições na Primeira Liga Portuguesa.
Para mim é o terceiro melhor guarda-redes da nossa liga.
Eu concordo.
10 defesas neste jogo frente ao Porto e 8 defesas dentro da área.
Sim,
surreal.
Sim, 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 sim.
Números brutais.
Brutais. Alex, e por falar em números brutais, Portugal tem guarda-redes brutais e um dos desafios que nós temos hoje para mim e para o Alex é este. Então vamos lá a isto. Alex, nós os dois,
sim, sim,
cada
sim.
um faz o seu top 3. Vamos lá elencar aqui, começas tu.
Para mim,
top 3 guarda-redes portugueses da atualidade.
Da atualidade, para mim, sem dúvida alguma, número 1 é Diogo Costa. O que ele fez do Europeu defender 3 penaltis foi histórico. Segundo lugar, vou dar a José Sá. E terceiro, vou dar a Ricardo Velho. Acho que Ricardo Velho merece este destaque e ficaria muito chocado se ficar no Farense muito mais antes. Porque isto é um jogador que pode ir para a Premier League e até ser titular no Wolves.
Ainda bem, Alex, que não temos um top 3 igual. por essa ordem, não. Há um jogador que eu tiro aqui. Portanto, o meu top 3 guarda-redes portugueses da atualidade... Número 1, Diogo Costa. Número 2, Rui Silva, do Betis de Sevilha. Número 3, Ricardo Velho. Para mim, neste momento, seria então, por exemplo, esta tripla
okay.
a ser convocada por Roberto Martínez na próxima pausa de seleções.
Audaz.
Vamos ver o que é que vai acontecer.
Audaz,
ora,
Pedro.
Alex, tu falas meio audácia e falamos em guarda-redes. E se há guarda-redes que é audaz a jogar com os pés, é Ederson Moraes. Alex,
quatro assistências
desde estar na Premier League e estamos a falar de um guarda-redes, não de uma defesa central, nem de um lateral.
Sim.
Ederson está a uma assistência de ultrapassar Paul Robinson, que tem mais 100 e tal jogos do que Ederson na Premier League, que tem 5 assistências na Premier League. E, portanto, acho que não é de menos importância esta nuance que o City consegue ter com o Ederson na baliza, que é se há a equipa que prefere chegar à baliza adversária, tocando muitas vezes a bola, fazendo dezenas de passes, tendo essa rotação por todos os setores. É o Manchester City, mas quando não dá, há Ederson lá atrás para bater a bola longa.
E
há Alan, Alex, reparaste no lance, Alan sabe ver a bola a vir no ar, olha assim por cima do ombro para a defesa, encosta só a defesa, dá-lhe um encostezinho, ganha-lhe, tem a leitura perfeita de onde é que a bola vai cair, do tempo e do espaço, ganha à frente ao defesa, pronto, e depois faz o que melhor faz, que é marcar golos.
Exato, e falas em marcar golos. Erling Haaland, neste momento, tem mais golos marcados que qualquer equipa da Premier League neste momento. Erling Haaland tem 9 golos. Exato. Em 4 jogos da Premier League, Chelsea tem 8, está em segundo, Liverpool tem 7 e Aston Villa tem 7 golos marcados. Não é mal ter 7 golos marcados com 4 jogos jogados. Simplesmente, é absolutamente geracional ter-se alguém que faz 9 golos em 4 jogos.
É de loucos.
Exato.
Alex, é de loucos. O Haaland está com um início de época absolutamente estratosférico. 9 golos em 4 jogos na Premier League. Se ele continuar a este ritmo, eu não sei onde é que ele vai parar este ano.
Mas Pedro, no próximo fim de semana já vou dizer às pessoas, vai haver um grande embate. Um grande embate.
E nós quinta-feira vamos antever esse embate.
Exatamente. Exatamente, com algumas estatísticas, com o Arsenal fora, já não perde há 11 jogos.
Alex,
e só sofreu 3 golos.
3 golos. Tu falas num grande embate e eu digo-te assim, com este Ederson assim, com o City a carburar e com o Erling Haaland completamente estratosférico, vamos ter um City-Inter esta semana da Liga dos Campeões. Quarta-feira a City-Inter e nós daqui a pouco, no final, vamos fazer o nosso 1x2 para esse duelo espetacular, que é a reedição da final da Champions de há 2 anos. Alex, eu tenho aqui um desafio para ti.
Vamos lá, Pedro.
Falamos aqui de Erling Haaland, dos 9 golos. O Alex gosta muito do Haaland. Eu também gosto muito, não sou maluco. E, portanto, é impossível não gostar.
Prefiro o melhor que eras ao Haaland, mas o Haaland é melhor.
Ah, preferes? Vamos lá ver se preferes. É que eu tenho aqui. Vamos lá ver se o Alex prefere. É que eu tenho aqui o desafio para o Alex, que é: Alex, só podes falar quando ouvires um ponta de lança melhor que Erling Haaland. E eu trago-te aqui pontas de lança que estão atualmente a jogar nesta edição da Liga dos Campeões. Okay. Portanto, meu caro Alex, só podes falar quando ouvires um ponta de lança melhor do que Erling Haaland.
Ok.
Vlahovic. Ollie Watkins. Robert Lewandowski. Suspiro. Lautaro Martínez. Julian Alvarez. Victor Gyökeres. Harry Kane. Kylian Mbappé. Pronto.
Com então, ponta Alex, de lança, o Haaland é melhor.
Para o Alex, como é avançado. Mesmo Erling Haaland. Não, Alex. Eu disse pontas de lança. Está justíssimo.
Eu estou Erling Haaland, o melhor
tu
ponta
estás
de lança
way, Erling Haaland.
No futebol atualmente. E se formos a falar até em extremos, pode haver aqui um debate entre nós.
Não, eu acho que, por exemplo, há um extremo que podia ser intermetido nesta questão dos golos, que é Vinícius Júnior.
Sim.
Vinícius Júnior poderá entrar no leque dos jogadores que mais golos vão marcar na Liga dos Campeões.
Sim.
Só que eu perguntei-te só pontas de lança, por isso é que eu não pus aqui Vinícius Júnior, por exemplo.
Mas a nível de envolvimentos de gol em 2024, a nível de envolvimentos de gol nas top 4 ligas em 2024...
Bem pensado.
O número 1 é Erling Haaland, com 29 envolvimentos de gol. E o número 2 é um jogador de 17 anos, o melhor extremo-direito no mundo. À frente de Salah, à frente de Saka neste momento. Eu não quero saber. É Lamine Yamal. Está envolvido em 28 golos neste momento, 4 assistências, 3 golos na La Liga. E se eu fosse... Não, não é se eu fosse. Lamine Yamal é insubstituível, Pedro. Se tu meteres à mesa uma proposta para o Florentino Pérez... Se tu tivesse o Lamine Yamal, trocarias pelo Mbappé, pelo Vinícius, pelo Rodrigo, eu tenho certeza absoluta, ele não trocaria nem o Vinícius, nem o Rodrigo, nem o Mbappé pelo Lamine. O Lamine é insubstituível no mundo do futebol atualmente. Completamente. Quem é que ganhou um europeu com esta idade? Não, quem é que tem este rendimento?
Tu acabaste de me inspirar. Eu sou motivadíssimo com este teu discurso. Pá, por favor, lá a minha mal, tens que ouvir isto. Não, mas olha lá.
É Jorge Mendes, o agente. Jorge Mendes, faz lá.
Para mim, a grande questão do Lamine Yamal é mesmo esta: é que, para além do talento espetacular que ele tem, e nós falámos aqui precisamente durante o Euro, semana após semana, ele efetiva esse talento. Lamine Yamal, ele assiste, ele marca, ele agarra na equipa, leva para a frente e vence os jogos pelo Barcelona.
Não há um jogador.
Esta exibição dele em Girona é simplesmente espetacular. Já agora, há aqui um dado muito engraçado, Alex. E tu que gostas muito do Barcelona, que és um culé convicto.
Não.
O Barcelona, o ano passado, na La Liga, perdeu os dois jogos contra o Girona, verdade, a sofrer 4 golos. Este ano, com Lamine Yamal a agarrar na equipa, foi a Girona ganhar, marcar 4 golos e ganhar em Girona. Isto é a diferença de Lamine Yamal, que no ano passado teve muitas lesões, verdade, e é a diferença que Ansi Flick está a fazer nesta equipa.
E verdade, e Lamine Yamal obriga com que Rafinha seja o melhor jogador. Atenção, Rafinha foi o jogador do mês em agosto, mas todos sabemos que o melhor jogador do Barcelona neste momento lá é Lamine Yamal. E tens Dani Olmo lá, tens Lewandowski, tu tens vários talentos.
Lesionou-se hoje, infelizmente, Dani Olmo.
Ok.
Ficas a saber.
Mas Gavi vai voltar.
Lamazia. Então tu falas-me em Lamazia, diz-me lá aqui, Alex. Eu falava de Flick. Para ti, de grande diferença de Flick para o Barça estar a rocar como está agora?
Eu acho que é o aproveitamento de Lamazia e também a forma física como que os jogadores já estão. Lamine Yamal, a nível físico, está a ter um progresso incrível com o Hansi Flick. Nota-se que há nuances diferentes a nível tático e modelo de jogo.
Concordo.
A nível defensivo também. Até a retirada de Gundogan. Eu percebo que Gundogan acrescente muito perfume no meio-campo e tem muito critério de jogo. Mas Hansi Flick quer pragmatismo.
Se calhar não tinha o andamento que Hansi Flick quer para o seu meio-campo, não é?
Eu só fico triste de não ter Nico Williams lá. Se
calhar vai ter o Poen.
Mas daqui a 2-3 anos talvez vamos ter Nico Williams, Erling Haaland e Lamine Yamal. E aí toda a gente está a meter o ataque do Barcelona com melhor do que o ataque do Real Madrid. E quem ganha com isto é a La Liga. A La Liga vai voltar a ser a Liga número 1 do mundo, porque há muitos ingleses que respeitam a La Liga e esquecem que há o Sevilha, há um Betis, há um Real Sociedade que ganhava
Bilbao,
qualquer equipa.
Os dois do País Vasco, Atlético e Real Sociedade. O Valência é um clube histórico,
exato,
é um grande clube.
Um Vila Real tinha o Unai Emery.
Verdade, sim,
Unai Emery vai para o Aston Villa, consegue Champions
League. A La Liga é uma liga fortíssima, concordo contigo.
E vai voltar a ser a número 1, com o Lamine Yamal a ser o grande destaque do Barcelona, e no Real Madrid vamos ter o Mbappé, o Vini. Mas o Rodrigo vai embora. Está dito.
Oh, Alex, o que é certo, e antes de sairmos daqui da Liga, eu quero-te perguntar, o que é certo é que o Barcelona mudou de treinador, eu acho, e tu sabes, nós aqui os dois falámos muitas vezes, sim, sobre o Barcelona, ao contrário de ti, eu era um bocadinho crítico de Xavi. Mas apesar de tudo, Alex, eu consigo dizer que Xavi foi importante neste momento de realização do Barcelona.
Exato, o Barcelona não tinha dinheiro.
É isso, eu acho que Xavi teve o seu papel.
Lamine, Cubarsi, Baldé,
é
Gavi.
Isso. Teve o seu papel muito importante e voltou a trazer esse ADN Barcelona para o futebol profissional. E eu acho que Hansi Flick está a aproveitar isso como
mas
ninguém.
Mas surpreendeu-me.
E não estou a estar... Não, a mim também.
Casado?
Eu achava
não foi
que,
a prosta do Xavi.
É isso, eu achava que Hansi Flick, no máximo, pegaria naqueles jogadores que Xavi trouxe para a guia principal.
Exatamente.
Achava eu, no máximo. Flick não só fez isso, como foi fazer ainda melhor. Foi buscar mais... E está a potenciá-los de uma maneira, Alex, que eu vou-te ser honesto, está a surpreender-me muito.
Foi a pré-época, devido às seleções espanholas terem muito jogador, tanto nos Jogos Olímpicos, tanto no Europeu, tinha muitos jogadores
obrigou
do Barça.
Obrigou a ir buscar outra, alternativas, não é?
Gil Fernandes, ouçam este nome, Gil Fernandes vai ser aposta e houve uma infeliz lesão de Marc Bernal, que é um excelente médio defensivo.
É verdade.
Por favor, recordem deste nome, que é dos melhores médios defensivos da idade. Que já tem 17 anos.
Tem muito talento, Alex, e tem muito crescimento. Então eu pergunto
já
agora,
os dados,
Alex,
é Hansi Flick, 5 jogos, 5 vitórias, 17 golos. Que é
17 golos marcados.
E 4 sofridos.
E apenas 4 golos sofridos, é verdade.
O Barcelona, vitórias.
O Barcelona está a triturar aqui num mix, no pragmatismo germânico de Hansi Flick, com a cultura e o ADN culé de La Masia do Barcelona.
Pedro, Barcelona ganha a La Liga e a Champions League, quem é que ganha a Ballon d'Or? Quem é que ganha a Ballon d'Or?
Oh, Alex, se isso não acontecer e se o Lamine Yamal tiver a influência que está a ter, Lamine Yamal, bem, isso seria histórico.
E o Hansi Flick também voltava
mas
a ser um dos melhores treinadores do mundo.
É aqui nesta linha que o Alex ultrapassa a linha em relação ao Barcelona
não,
e eu mantenho do lado cá.
Simplesmente não estávamos à espera da Espanha ganhar o Europeu e ganhou.
Nós não estamos à espera
do Barcelona ganhar a Liga dos Campeões.
Alex, eu estou a dançar-te aqui, eu estou a picar-te para ver se tu te resvalas aí no Barcelona.
E eu já vou dizer às pessoas nas nossas previsões, Mónaco-Barcelona, o Barcelona irá ganhar.
Ah, não tenho dúvidas nenhumas. O Barça, nesta forma em que está atualmente, Alex,
sim,
ao contrário do ano passado, é daquelas equipas que eu vou quase sempre apostar no Barça. E, portanto, para mim, Alex, eu vou Barcelona 2 também. O jogo é no Mónaco.
Então, nas jornadas a destacar, Mónaco-Barcelona, vamos 2.
Vamos 2,
Man City e Inter, vamos.
Eu vou Man City 1.
Man City 1 também. Uhum. Estrela Vermelha Benfica.
Estrela Vermelha Benfica.
2.
Eu vou 2 Benfica.
Vamos acreditar no modelo de jogo com Bruno Lage.
Aqui vamos divergir, eu aposto.
Feyenoord, Bayer Leverkusen.
Eu fui na Bayer Leverkusen, vou X, empate.
Leverkusen, Pedro. Leverkusen com o Boniface a marcar ou Florian Wirtz?
Vão marcar, mas não vão ganhar na banheira de Rotterdam.
E aqui também vamos divergir, penso eu, Atalanta-Arsenal.
Atalanta-Arsenal, eu vou 1 Atalanta.
Eu vou X.
Eu vou 1 Atalanta. Eu vou 1 Atalanta e já agora
aposta
é
jeitosa.
Um dos duelos. É aposta jeitosa. Quem for um como eu Atalanta... A odd na Betano está a 3,85 para a vitória da Atalanta. E Alex?
E quem for 2, como eu, a odd
X
está
neste caso, 3, X no teu,
exato,
X no teu
desculpa,
caso.
Desculpa, empate, 3,70 frente ao Arsenal Atalanta.
Eu digo aqui, vai ser muito complicado para o Arsenal, muito complicado. A Atalanta, pelo menos não perde, como eu e o Alex estamos aqui a achar.
Exato, mas uma coisa é certa, o André Salvador e eu, nós não acertámos com o Tottenham Arsenal, mas acredito que esta aposta iremos acertar com a Atalanta. E também houve um grande comentário de Simão Sousa que disse que se o Sporting não chegar aos quartos é porque apanhou uma equipa de top 5 europeu. Meu caro Simão, foste audaz e eu adoro ver estes comentários. E a resposta para as pessoas fiéis que até o final do episódio estavam cá, o jogador do Sporting com mais jogos jogados da Champions League com 14 participações é... Matheus Reis.
Matheus Reis. Surpreendente.
14.
Bem,
14,
Alex, eu digo-te aqui, olha, acabámos em beleza com os comentários dos nossos ouvintes no chat do YouTube com este dado super curioso de Matheus Reis. Nós, Alex, quinta-feira estamos cá de volta para comentar o que se passou nesta semana da Liga dos Campeões e para fazer a antevisão de jogos espetaculares que vão acontecer no fim de semana.
Com a magia que acontece no Pre-Bet Show.
Do Harry Potter, neste caso, Alex Braz e de mim, Pedro Azevedo. Malta, até lá e um grande abraço.
Um grande abraço, pessoal.